בעזרת השם, דף קס"ט, תתעדו שבאבט רבה פסועה בעביד זנוב דף שלום עליכם. סתם דף קס"ח עמוד ב' נעשה סטני את ג'באש, אותה דרמה פעלה הברייתא. הרי שבא ואמר, עבד שטר חובי. ונקרדו לפה טריבונה או אג'יס, כאילו אימפרסטו ג'ניר און דבדור, או דבדור נום פגוע אינדה, ריצ'ים דוקומנטו דו אימפרס, שם מזירי פרדאו. פעלה הברייתא, אף על פי שאמרו עדים, אנו כתבנו וחתמנו ונתנו לו, אין כותבינו את השטר. פעלה הברייתא, מייסנו כבנו אס טסטמוניאס, אידיגם כאילו אסקריברם דוקומנטו, אסינארם, דרם אל קרדור, depois do empréstimo, mesmo assim o tribunal não vai escrever um outro documento a esse credor, porque temos uma suspeita que talvez o credor não perdeu o documento, talvez ele escondeu o documento, e ele vai ter dois documentos para cobrar do devedor duas vezes. Então, uma vez que essa suspeita que talvez ele não perdeu, o tribunal não vai escrever um outro documento, porque ele não tem esse poder de cobrar mais do que ele merece. Fala para também do Varim Obrim, quando isso se aplica a Bestare Alva, é só no caso de documentos de empréstimo. A Bestare Meca Rumim Karkotvim, Hutzmina Achayut Chebo. Já numa situação diferente, um comprador vai para o tribunal e diz que ele comprou um imóvel, recebeu um documento de posse e perdeu. Então, nesse caso, se traz as testemunhas que escreveram e assinaram, o tribunal vai escrever um outro documento a ele. Porque o que ele quer é um documento de posse desse imóvel. Então a gente sabe que ele comprou esse imóvel. Aqui estão as testemunhas. Mesmo que ele não perdeu o documento, não faz a mínima diferença, ele vai ter dois documentos de posse desse mesmo imóvel. Não tem risco. Mas o tribunal não vai escrever a Achrayut. Vamos ver o que significa isso na sequência. Começamos com o Samertet em cima. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Av Shtarei Meka Rumim Kar En Kotvin. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que também num caso de compra, o tribunal não vai escrever outra vez o documento de posse. Rabban Shimon ben Gamliel tem um receio, que talvez o que aconteceu é o seguinte: o vendedor vendeu ao comprador um imóvel. Digamos, Reuven vendeu a Shimon um imóvel e deu a ele um documento de posse, documento de compra. Talvez Shimon voltou a vender a Reuven esse mesmo imóvel e devolveu a ele o documento. Então, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, quando o Reuven recebe de volta o documento, ele adquire posse de volta desse imóvel. Então, possivelmente, Shimon foi para o tribunal, o comprador, e ele disse que ele perdeu o documento dele. E aqui estão as testemunhas. Então, fala Rabban Shimon ben Gamliel, o tribunal não vai escrever outra vez o documento, porque pode ser que esse tal Shimon vai receber esse documento e vai dizer que não vendeu a Reuven. Aqui está o documento de posse. Então, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, não vamos escrever outro documento de posse a um comprador. E conforme Rachamim, vamos sim escrever. Conforme Rachamim, como a gente já viu melhor na sequência, se Shimon ele comprou de Reuven o imóvel e recebeu um documento, quando ele devolve o documento a Reuven, Reuven não adquire a posse de volta. É necessário que Shimon, por exemplo, escreva outro documento. Então, conforme Rachamim, podemos escrever um outro documento de posse a Shimon, porque se ele vendeu a Reuven, já escreveu um outro documento a Reuven. Reuven não vai poder provar que ele comprou. Fala a Breta mais. Rabban Shimon ben Gamliel dizia o seguinte: não tem matana de Javiro, Vezir, Etastar, Hazra, Matanato. Mesmo raciocínio disso, Reuven deu um imóvel de presente a Shimon através da entrega de um documento de posse. Se Shimon devolve esse documento a Reuven, a posse do imóvel volta a Reuven. Mesmo que no documento está escrito que Reuven deu a Shimon um imóvel, se Shimon pega esse documento e devolve a Reuven, ele está devolvendo também a posse do imóvel a Reuven. Ele fala que isso não funciona. No documento consta que Reuven deu a Shimon, não que Shimon deu a Reuven. Shimon devolvendo a Reuven, não devolveu a posse do imóvel. Continua Abraham Armar. Fala a breve que a gente acabou de ver. Chutz me'achrayut shebo. Como a gente viu, quando o comprador vai para o tribunal e diz que ele perdeu o documento de compra, conforme Chachamim, o tribunal vai escrever um outro documento, mas não vai escrever a achrayut, a garantia. Por exemplo, quando Reuven vende um imóvel a Shimon com garantia, e vem um credor de Reuven cobrar uma dívida dele, ele não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar a dívida desse imóvel que Shimon comprou de Reuven. E esse imóvel estava compromissado, estava mexuabado a essa dívida, foi vendido a Shimon. O credor pode cobrar de Shimon esse imóvel, se ele não tem como pagar a dívida. Então a garantia é que Shimon pode voltar a Reuven e receber o dinheiro dele de volta. Ele pode exigir uma outra terra, se Reuven não tem terra, ele pode receber o dinheiro dele de volta. Então, quando o comprador vai até o tribunal e diz que ele perdeu o documento, o tribunal não vai escrever um outro documento com a garantia. Mesmo que as testemunhas dizem que o documento que foi perdido tinha a garantia, o tribunal não vai escrever a garantia outra vez. Mas então, qual é o motivo disso? Amar Rav Safra disse Rav Safra, Lefishei kodvishnei shtarot, alça de achat. Fala Rav Safra que é proibido que a pessoa tenha dois documentos de posse de um imóvel com garantia. Que os dois documentos mencionem a garantia. Fala qual é o motivo? Dirmaazir balchov tarif lelehai. Vazir hai uma pikhad betarif lekuchot. Demare le balchov shof lidei kumba. Vazir tatirfa no mapik achrina. Vazir azir tarif lekuchot achrina. O receio é o seguinte, fala Gmar, digamos que Reuven vendeu um imóvel a um primeiro comprador. Vem um credor cobrar de Reuven, Reuven não tem dinheiro para pagar. O credor vai para esse primeiro comprador e tira o imóvel dele. Esse primeiro comprador comprou de Reuven com a Achrayut, com a garantia, essa cobertura. Então ele volta a Reuven e quer uma outra terra. Ele não quer dinheiro. Ele quer terra, por isso ele comprou o imóvel, então ele quer fazer uma terra de volta. Reuven não tem terra. Então, o primeiro comprador pode ir para um segundo comprador, pegar a terra que esse segundo comprador comprou de Reuven. Se o primeiro comprador vai ter dois documentos com garantia, o receio é o seguinte, que ele vai combinar com o credor que... Passando alguns anos, depois que as pessoas esqueçam que o primeiro comprador recebeu o imóvel do segundo comprador, o credor vem outra vez e cobre desse primeiro comprador a terra que ele tinha recebido, do segundo comprador. Aí esse primeiro comprador vai tirar o segundo documento, que também tem a garantia, e vai para um terceiro comprador de Reuven, dizendo a mesma história, que vem um credor de Reuven e fica com a terra dele, ele tem a garantia, e ele vai ficar com esse imóvel do terceiro comprador de Reuven. Então ele merecia ficar com o imóvel do segundo comprador. Mas ele fez essa trama, esse complô com o credor, que espere alguns anos, volte a tirar esse outro imóvel do primeiro comprador, esse imóvel que o primeiro comprador recebeu do segundo comprador, cobra isso, e o primeiro comprador vai tirar o segundo documento, que tem também a garantia, a Achrayut, vai ficar com o imóvel do terceiro comprador de Reuven. Então, para isso não acontecer, para Rav Safra, é proibido que esse primeiro comprador tenha dois documentos de posse do imóvel com garantia. O segundo documento que o tribunal vai escrever, como a gente viu, vai ser sem garantia. Então, dessa forma, se o credor recebe o imóvel do primeiro comprador, e o primeiro comprador tem esse documento, que não tem garantia, ele não tem como cobrar de ninguém, nem mesmo de Reuven que vendeu a ele. Pergunta de quem vai declarar ele estar de mal, de mais radar, tarafla. A pergunta é a seguinte, quando o credor, ele vem primeiro para o primeiro comprador, e ele fica com o imóvel para cobrar a dívida que Reuven devia, o tribunal vai rasgar esse documento do empréstimo. Então como é que o credor vai poder cobrar no futuro de outra vez, de outro imóvel do primeiro comprador? Ele não tem mais documento de empréstimo. Se o tribunal perceber que simplesmente o primeiro comprador deu ao credor o imóvel, vão perceber que é uma trama? Vão ser desmascarados? Se você for me dizer que não vão rasgar o documento do credor, o que vão fazer é dar um recibo de pagamento a Reuven, o devedor? Não pode ser. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, kol tirfa de lokativ bei, karan ele estará de mal, velav tirfa. Ou seja, quando um credor ele vai cobrar a dívida do devedor, o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor recebe um documento do tribunal chamado tirfa, que ele tem o direito de se apoderar de um imóvel que o devedor vendeu. Fala Rav Nachman, se esse documento da tirfa não consta que o documento do empréstimo do credor foi rasgado, esse documento de tirfa é inválido. Então, mesmo antes do credor se apoderar do imóvel vendido do devedor, o documento do empréstimo é rasgado. Falava Nachman mais, o Holo Drachta de Locati, ba Karana de Tir, falava Drachta, depois que o credor se apodera do imóvel vendido, do devedor, ele recebe um documento da Drachta. E para esse documento ser válido, é necessário dizer que constar nesse documento que o documento de Tirfa foi rasgado. Depois que o credor se apodera do imóvel, o tribunal avalia o valor do imóvel no mercado e escreve no documento de Shuma que o valor é tal e o credor é dono do imóvel agora. Para esse documento ser válido, é necessário constar que o documento da Drachta, o documento anterior já foi rasgado. Então se vê claramente de Rav Nachman que para o credor adquirir posse do imóvel vendido do devedor é necessário que o documento do empréstimo seja rasgado. Então a pergunta é como é que o credor vai poder cobrar de um outro imóvel desse primeiro comprador sem o documento do empréstimo? Realmente o receio de Rav Safra é um pouco diferente. Pode ser que ele venha vender um imóvel a Shimon. Vai vir Avram, e Avram vai trazer duas testemunhas que esse imóvel que Reuven vendeu pertencia a ele. Reuven roubou dele o imóvel e vendeu a Shimon. Ele diz que o imóvel pertencia ao pai dele até, então ele prova que o imóvel pertence a ele, a Avram. Então Shimon vai ter que devolver o imóvel a Avram. Shimon comprou com garantia no caso, então ele volta a Reuven e diz: Reuven, te paguei tanto por esse imóvel, me devolve o dinheiro ou me devolve um imóvel. E Reuven não tem dinheiro para pagar. No caso, Shimon pode ir para um outro comprador de Reuven, um segundo comprador, e ficar com o imóvel dele. Se Shimon vai ter dois documentos de posse desse imóvel que ele comprou de Reuven, existe aquele receio de antes, que ele vai ficar com o imóvel do segundo comprador com um documento e depois vai tirar um outro documento e cobrar do terceiro comprador de Reuven. Então, para isso não acontecer, fala na Safra, é proibido que o comprador tenha dois documentos de posse do imóvel, se os dois documentos mencionam lá a garantia. Amari Ravacha me divte de Ravina, velamar le meimar ele balchov, shofri beayara veikumba. Pergunta Ravacha me divte para Ravina: por que o primeiro comprador disse ao credor: pegue esse imóvel de mim e depois volte daqui a alguns anos, depois que as pessoas esqueçam que eu fiquei com o imóvel do segundo comprador, volte e tire esse imóvel também de mim, e eu vou tirar o segundo documento e vou ficar com o imóvel do terceiro comprador de Reuven? Por que tudo isso? Tempo que eu mandei aqui três tarifas, o receio deveria ser mais simples. O primeiro comprador tem dois documentos de posse desse imóvel, e os dois documentos mencionam a garantia, então ele vai cobrar com um documento do segundo comprador, depois ele vai para o terceiro e falar a mesma história, que o credor tirou o imóvel dele para cobrar a dívida de Reuven, então ele quer ficar com esse imóvel que o terceiro comprador comprou de Reuven. Esse seria o receio. O receio não é esse, porque numa situação dessas, vão perceber que esse primeiro comprador recebeu do segundo comprador o imóvel. Isso já faz barulho na região. Pessoas comentam isso. E se logo depois esse primeiro comprador vai para o terceiro comprador de Reuven e vai ficar com o imóvel deles, vai fazer mais barulho ainda. E grandes são as chances que esse primeiro comprador vai ser desmascarado. Então ele próprio não vai fazer isso. O receio é que ele vai esperar alguns anos entre que ele recebeu do segundo comprador e cobrar do terceiro comprador. Então existe esse risco. ולכתוב להא שטר המעליה ולכתוב תבר למוכר. כל שטר דאיפקון על הר הדה פסולי לבר מן דאיפוק בזמן הדה. Pergunta para por que não podemos escrever um documento de posse com garantia para esse comprador que perdeu o documento dele, assim que ele diz. E se é o receio que ele escondeu o documento e ele vai querer ficar com dois imóveis, do segundo e do terceiro comprador de Reuven, o vendedor, o tribunal pode escrever um outro documento, um shovar, um comprovante, e dar isso a Reuven. E nesse comprovante vai ser escrito que o único documento desse primeiro comprador que é levado em conta é esse último documento que o tribunal escreveu. Se o primeiro documento foi escondido, esse documento já se invalidou, já foi cancelado pelo tribunal. Por que não fazer isso? Falam os selos para Rav Papa, tem aqueles que dizem para Rav Ashi. Isso daqui se vê aparentemente que o tribunal não deve escrever esses comprovantes ou esses recibos, porque existe um risco que ele agora vai perder esse comprovante e vai dar a possibilidade de, do primeiro comprador dele ficar com dois imóveis, do segundo e do terceiro comprador. Amaro, falou o sábio, ora favoravashi, viramos a página. Be'alma kutvin shovar. Podemos dizer que, em geral, sim, escrevemos esses documentos de shovar, esses comprovantes, esses recibos. Be'achai nutama didima azir balchov betarif minei velokeach ve'azir iu betarif lekuchot ve'shovar lekuchot leka. Fala o sábio que mesmo se o tribunal vai escrever a Reuven esse comprovante, o comprovante diz que somente um dos documentos do comprador dele é levado em conta. Somente o último documento que o tribunal acabou de escrever. Pode ser que esse primeiro comprador escondeu outro documento, como a gente viu, e vai usar um documento para cobrar do segundo comprador e outro documento para cobrar do terceiro comprador. O mesmo que Reuven, o vendedor, ele tem esse comprovante do tribunal que somente um documento desse comprador é levado em conta. Pode ser que esse primeiro comprador vai conseguir ficar com esses dois imóveis dos outros dois, porque pode ser que eles não vão saber da existência desse comprovante que Reuven tem e vão acreditar nesses documentos, vão acreditar nesse primeiro comprador e vão dar dois imóveis a ele em vez de um. Informação sobre o Rodlav Amridara Adri. A pergunta é que esses dois compradores, segundo e terceiro comprador de Reuven, vão voltar a ele para receber o dinheiro de volta. Então, se isso vai acontecer, ele vai mostrar o comprovante do tribunal e vai comprovar que somente um documento desse primeiro comprador deve ser levado em conta, não dois. Então ele vai ser desmascarado? Qual o receio? Madach Vahim, Shamit Vahim Peri. O receio é o seguinte: pode ser que vai demorar até que eles venham até Reuven para cobrar o valor ou uma outra terra. Nesse inteirinho, esse primeiro comprador ficou com os dois imóveis. Ele merecia o imóvel do segundo comprador. Porque, como a gente viu, Reuven vendeu três imóveis a esses três compradores. Reuven devia dinheiro ao credor. Vem o credor cobrado de Reuven, Reuven não tem como pagar. Vem o credor e tirou o imóvel do primeiro comprador. Então, o primeiro comprador pode cobrar do segundo comprador, isso tudo bem. Mas pode ser que ele vai conseguir o imóvel do terceiro comprador também com o segundo documento e vai colher a safra do campo, vai vender. E depois vai ser desmascarado. Depois o terceiro comprador vai voltar, eu vendo, ele vai mostrar o comprovante do tribunal dizendo que somente um documento desse primeiro comprador deve ser levado em conta. Mas nesse interim, esse primeiro comprador já vendeu a safra e já vendeu a safra do campo do terceiro comprador. E vai ser muito difícil tirar o dinheiro dele. Inami lokeach shelo be'achelut, ou um outro receio, que o terceiro comprador comprou o imóvel de Reuven sem garantia. Se ele perca o imóvel, não tem como voltar e cobrar de Reuven nada. Então pode ser que uma situação dessas, o terceiro comprador vai dar o imóvel ao primeiro, por causa desse segundo documento, e não vai voltar a Reuven, porque ele não tem como cobrar nada de Reuven. Pode ser que esse terceiro comprador vai acreditar no primeiro, e vai perder o imóvel dele. Pergunta-me, Yaki Shtarei Alvaname. Como eu disse antes, Rafa Poravash disseram que, em geral, podemos sim escrever um shovar, um recibo, um comprovante, também no caso de um empréstimo. Digamos que um credor emprestou dinheiro ao devedor. O devedor vem pagar a dívida, mas o credor perdeu o documento do empréstimo. Assim ele diz. Mas ele oferece escrever um recibo de pagamento. Então, conforme foi dito antes, o devedor deve pagar em troca desse recibo. Mesmo que o credor não devolveu o documento do empréstimo a ele, ele recebeu um recibo. Pergunta como era esses dois receios que a gente acabou de ver, no caso da venda do campo, existe também no caso do empréstimo. Você pode ser que o que aconteceu é o seguinte: o credor emprestou dinheiro ao devedor e recebeu um documento do empréstimo. Ele escondeu o documento. Vem o devedor pagar a dívida, e o credor disse que já perdeu o documento e vai dar um recibo a ele. Então, pode ser que no futuro o credor vai tirar o documento do empréstimo outra vez e vai ir para alguém que comprou um imóvel desse devedor. E o credor vai dizer que foi cobrado o devedor não pagou. E agora vem o credor cobrar desse comprador que comprou o imóvel do devedor dele. Então, pode ser que esse comprador vai acreditar e vai dar esse imóvel a esse credor. E nesse inteirinho, o credor vai cortar a safra e vai vender. Depois ele vai ser desmascarado, porque o devedor recebeu um recibo. Ou com outro receio, pode ser que esse comprador comprou sem garantia esse imóvel do devedor. O credor vai ficar com o imóvel e pode ser que esse comprador não vai voltar ao vendedor e cobrar nada, porque ele não comprou com garantia. Desses dois receios, os que se aplicam também no caso do empréstimo. E porque lá, sim, é permitido que o credor dê um recibo ao devedor pra, em troca do pagamento. Fala mais o seguinte: Atan desuse, mas se cabre paise, balcou bezuse. Lá no caso do empréstimo é diferente. Porque o comprador sabe que esse devedor devia dinheiro ao credor. Então, quando o credor vem tirar o imóvel desse comprador, vai passar na cabeça desse comprador que talvez esse devedor já pagou a dívida. Esse devedor que vendeu a ele o imóvel talvez já pagou a dívida em dinheiro ao credor. Então ele não vai dar o imóvel tão fácil a esse credor. Ele vai primeiro para o devedor confirmar se ele pagou ou não. E nesse caso o credor vai ser desmascarado porque o devedor já tem um recibo. Então lá não tem receio. Ah, de aramasik, meideyada, demande masik, arabezuz, não me faz. Já no caso da compra e venda é diferente. Como a gente viu, Reuven vendeu 3 terras a 3 compradores. E vem um credor de Reuven cobrar a dívida de Reuven, Reuven não tem dinheiro para pagar. Vem um credor para o primeiro comprador e fica com o imóvel. Se esse primeiro comprador tem 2 documentos, ele vai poder ir para os 2 outros compradores e ficar com os 2 imóveis, possivelmente. E nesse caso, o receio é que esses 2 compradores vão acreditar nesse primeiro comprador, porque pode ser que eles sabem que Reuven não tem nenhum outro imóvel. E esse primeiro comprador comprou um imóvel de Reuven, o que ele quer é um imóvel. Ele não quer dinheiro. Se ele quisesse dinheiro, não teria comprado um imóvel. Então, eles possivelmente já sabem que Reuven não tem nenhum outro imóvel e vão acreditar que esse primeiro comprador merece esse imóvel. Então ele vai ficar com o imóvel do segundo comprador com o primeiro documento e com o imóvel do terceiro comprador com o segundo documento. Então existe esse risco. Então, sendo assim, falou a Safra que o tribunal não deve escrever um outro documento de posse com garantia a esse comprador, para que não cobre com os 2 documentos, os 2 imóveis. Amarman falou a Breitens, Husmina Achelutibu, Erika Dvina. Então a gente já viu que o tribunal, quando vai escrever um outro documento de posse a esse comprador, vai escrever sem a garantia. Como é que eles vão escrever isso? Amaravna, quando de Katve Ache, Estara de Nand, Rolomigve Bey. Lobi mexado de Belobi Bnechari, ela quer de Teikum Arabe de Deloquer. Fala Abnechon, é necessário que o tribunal escreva no documento claramente que esse documento não dá nenhuma garantia ao comprador. Se o comprador perde o documento para algum credor do vendedor dele, ele não tem como voltar a cobrar do vendedor com esse documento, e muito menos dos compradores desse vendedor. O que esse documento faz é que é um comprovante de posse, que esse comprador é dono desse imóvel. E nada mais. Amar Avram, fala Avram, Zotom, Eret, Achayut, Otsofer. Fala Avram, se vê de Rav Nachman, o conselho de Achayut, Otsofer. Ou seja, que por padrão, quando uma pessoa vende a um comprador, essa venda é com garantia. O comprador compra do vendedor com garantia, por padrão, porque se ele perca o imóvel por causa do vendedor, ele possa voltar a cobrar o dinheiro que ele pagou do vendedor. Então, fala a Fran, se vê de Rav Nachman, que se no documento da venda não consta a garantia, nem consta que tem garantia, nem que não tem garantia, é como se tivesse escrito que tem sim garantia. Você avalia que o sofer se enganou e não escreveu a garantia, mas a venda é com garantia, porque essa é a norma. Normalmente, o comprador não compra um imóvel sem garantia. Por isso disse Rav Nachman que quando o tribunal vai escrever um outro documento de posse a esse comprador, vão escrever claramente que o documento não tem garantia. Porque se não tivesse escrito nada, teria garantia. Porque a Achreut é o Tzofer. Rav Ashi chama a Achreut Lafta o Tzofer. Rav Ashi discute com Rafram e com Rav Nachman e diz: se o documento da venda não menciona a garantia, o documento não tem garantia. A venda não tem nenhuma Achreut. Então disse Rav Ashi, quando a Breita diz que o tribunal vai escrever o documento sem garantia, é suficiente que eles não mencionem a garantia. Não um jogo que tem garantia, então não vai ter. A brecha de Alahá é que se o documento de venda não menciona a garantia, tem sem garantia. Aí, Iteta de Alva, Lizuz, Ileal, Gavra, Lemisma, Nara. Conta que uma mulher nomeou uma pessoa, Shaliach dela, emissário dela, para comprar uma terra. Azazava, Lashlo, Beachreut. O Shaliach foi e comprou uma terra, sem garantia. Até ele que me deu Rav Nachman, ela veio reclamar com Rav Nachman. Ela não quer uma terra sem garantia. Amar, ele te conhece da Tich, virou Lavuti. Foi Rav Nachman que o argumento dela é válido. Ela pode dizer para o Shaliach, eu te nomeei emissário meu para me favorecer. Você tem que comprar uma terra com garantia. Você foi me prejudicou. Se vem um credor do vendedor e ele tira a terra de mim, eu não tenho como voltar e cobrar de ninguém. Então, foi Rav Nachman, o argumento dela é verdade. Então falou a Rav Nachman para esse Shaliach, você próprio compre dela esse imóvel sem garantia. E você volte a vender a ela com garantia. Caso ela perca o imóvel por sua causa ou por causa do vendedor original, algum credor vem e cobre, você devolve o dinheiro a ela. Essa foi a solução de Rav Nachman, né? Aparentemente fica a Alahá. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Quando o Reuven dá um imóvel de presente a Shimon, com um documento, será que quando Shimon devolve o documento a Reuven, a posse do imóvel volta a Reuven, ou será que não? Vamos ver isso com muito mais atenção. Amém, amém.